Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Esse é o Central Manhã da Central de Notícias Brasil, aqui na sua rádio e na sua televisão. Juntos agora para o resumo das principais informações com Jalber Pereira. Bom dia, Jalber. Vamos aos destaques.
Bom dia, Alberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, vamos começar o programa de hoje trazendo informações do mundo policial. Olha, a Polícia Federal apreende R$250 mil com suspeito de esquema de lavagem de dinheiro.
Expo Indústria 2025 destaca a inteligência artificial e os desafios do futuro do trabalho.
E parceria entre a Secretaria Estadual de Trabalho e Renda aqui do Estado do Maranhão com iniciativa privada garante oferta de mão de obra e oportunidade de trabalho.
Ministro do Supremo Alexandre de Moraes ordena a notificação de Eduardo Bolsonaro e diz que deputado está nos Estados Unidos para fugir da lei.
Você também vai acompanhar. Olha, CPI do CPMI do INSS prende presidente da CONAFER por falso testemunho.
Tem a movimentação dos nossos repórteres e a sua participação aqui no nosso programa que está
no ar hoje, terça-feira, já são 30 do mês de setembro, último dia do mês de setembro de 2025, e mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Mandando o nosso bom dia e o nosso abraço a vocês que nos acompanham em Barra do Corda pela rádio Jitirana FM, pelo sistema Jitirana de comunicação, pela Buriti Cupu pela rádio Buriti FM, cidade 107 de Bacabal, também na cidade de Capinzal do Norte pela rádio Cidade FM, São Bernardo do Maranhão também tem rádio Cidade, Comunidade Viva em Dom Pedro, Cultura de Matões, Diamantina FM de Governador Edson Lobão, JUF FM de Governador Nunes Freire, Esperança FM de Açailândia, tem mais quem? Liberdade FM de Matões, Liderança FM de Tutóia, grande abraço ao nosso amigo Vitor Almeida, ao Elivaldo Ramos, Meio Norte de Vitorino Freire, tem mais? Ótima FM de São Mateus, Porto FM de Porto Franco Maranhão, Positivo FM de São Pedro da Água Branca. Quem mais? Yeshua FM de Nova Olinda do Maranhão. Um abraço ao nosso amigo Cícero Ferraz. Cícero Ferraz, professor Cícero Ferraz, acompanhando. E a vocês que nos acompanham aqui também pela televisão, nos 15 canais, né, que nos retransmitem na região metropolitana de São Luís, TV Alternativa Rede Meio, TV São Luís, Rede TV. Canal 8.1, a Rede Meio é no canal 19.1. Começando, trazendo para vocês, claro, nós vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Eles nos abandonam, né? E aí não tem dinheiro no final de mês.
Quem paga,
né? Tem o nosso patrocinador Alifarma, tudo para sua saúde, né? Para a saúde de toda a sua família, você encontra na Alifarma. Alifarma tem produtos naturais para cuidar melhor da sua saúde, para lhe dar mais imunidade, mais vitalidade, mais força, melhorar o seu desempenho em todas as áreas. O Elimer Xi é aquele que tem um composto de várias substâncias que dá aumenta a sua imunidade, né, para você não cair com aquelas gripezinhas. Tem o Rubrax, que é um composto vitamínico também. Tem quem mais? Tem o Alag, você não pode esquecer do Alag, que faz o seu organismo, o seu intestino funcionar melhor, tem melhorar a sua circulação. São mais de 120 itens à sua disposição e você pode acessar pelo alifarma.com.br, é o portal alifarma.com.br, comprar diretamente da Alifarma, ou você pode ligar, é o 8186, me lembro o telefone, já perdi, que é tanto telefone na cabeça que a gente acaba esquecendo, é o 8606-3142, você liga direto, fala com o pessoal da Alifarma e diz que ouviu aqui no programa Central Manhã e vai ganhar aqueles 20% de desconto na hora, né? E eles vão mandar entregar de graça na sua casa. Não esqueça também da novidade que nós temos, que é o Mundo da Mídia, mundodamídia.com. É uma plataforma digital que está ajudando o pessoal das emissoras de rádio do Brasil, colocando à disposição de você que quer anunciar no rádio. Às vezes você não anuncia porque pensa, ah, mas eu não tenho dinheiro, o preço é muito alto, né? Aí você vai conferir lá, você vai encontrar a partir de R$10 a inserção para você anunciar o seu comércio, anunciar a sua padaria, anunciar o seu salão de cabeleireiro, anunciar o seu mercadinho, a sua feira, né? Que você coloca lá à sua disposição. São diversos produtos, né? Que você, aliás, todos os produtos que você quiser anunciar, o Mundo da Mídia está à sua inteira disposição. Vai lá, mundodamídia.com, e aí você escolhe onde você quer anunciar, faz o seu pagamento tudo online. Depois é só conferir de perto, né, a emissora de rádio da sua preferência. Olha a quantidade de emissoras de rádio aí, corta novamente aí. A quantidade de emissoras de rádio aqui nas próximas, aqui Maranhão, Piauí. Atenção, Piauí, o pessoal que está acompanhando a gente no Piauí, olha, tá na hora de regularizar, porque tem muita gente que entrou, mas não completou ainda, não colocou lá a programação, os programas e os preços das mídias. É importante, porque se você põe a mercadoria na prateleira, né, jovem, e não especifica, olha, aqui tem o produto tal e custa tanto, né? Tem que colocar o preço, né?
O preço é que atrai.
É o preço que atrai. E aí você coloca tudo, faz o cadastro direitinho, você vai estar habilitado e ainda vai ganhar o seu portal. Mundodamídia.com à sua disposição. Vamos trazer o repórter Carlos Roger. Carlos Roger, estão encontrando dinheiro com suspeitos de esquema, de lavagem de dinheiro. Isso acontece no Maranhão também, o Carlos? É só lá em São Paulo que estão prendendo o pessoal do PCC?
Não, negativo. Estão flagrando pessoas com grandes quantidades de dinheiro também aqui no Maranhão e olha só, na capital. Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia a você.
Carlos, seja bem-vindo.
Bom dia, Jauber. A Pereira, e bom dia a todos os que estão acompanhando o Central Manhã nesta terça-feira. É isso mesmo, olha, dois homens, eles foram presos pela Polícia Federal na sexta-feira ainda, mas a Polícia Federal, ela trabalha com muito sigilo, então por conta disso, essa informação foi divulgada somente ontem, e nós estamos trazendo hoje aqui para o Central Manhã. Esses dois homens, eles tinham acabado de sacar de uma agência bancária R$250 mil em espécie. Olha o dinheiro todo aí, Humberto, em cima da mesa. Olha aí, Jauber, a quantidade de notas de R$100. Aí tudo isso aí somado está dando R$250 mil. Quando a Polícia Federal realiza uma prisão e apreensão como essa, é porque ele já vem investigando há muito tempo. Então o que que a Polícia Federal passa para a imprensa? De que esses homens, eles estão sendo acusados de participar de uma empreitada criminosa que envolve grandes empresas que estariam contratando empresas de fachada, e para essas empresas de fachada, essas grandes empresas estariam transferindo quantias em dinheiro aí de 250, de 400, 500, 600 mil reais, até de R$1 milhão, de acordo com as informações de alguns policiais federais com quem nós conversamos ainda ontem à tarde. E a polícia agora faz essa investigação com as grandes empresas para saber a origem desse dinheiro. Porque tudo indica que a contratação de empresas de fachada com proprietários laranjas e o saque em espécie na boca do caixa pode estar caracterizando aí que eles queriam dar um sumiço nesse dinheiro aí, desaparecer com esse valor. Porque se não está na conta, fica um pouco mais complicado de localizar. Então a polícia já começou essa... É como se fosse uma operação que já está em andamento. A gente vai estar acompanhando isso, claro, e de acordo com o andamento das investigações da Polícia Federal, a gente vai estar trazendo aqui para todos aqueles que acompanham o Central Manhã e também o nosso portal centraldenoticiasbrasil.com e os demais programas aqui da emissora. Mas olha, gente, agora eu volto a falar de um caso que é preocupante, é lamentável. Continua a crescer o número de feminicídios no estado do Maranhão, cada vez com mais violência. Dessa vez, uma mulher, ela foi assassinada na madrugada ainda do domingo, na cidade de Penalva, que fica ali na região da Baixada Maranhense. E ali, essa senhora, ela estava dormindo em casa, quando ela foi surpreendida pelo ex-companheiro. Ela era a dona Clenilde. A Clenilde, ela estava dormindo em casa, o ex-companheiro dela, não satisfeito com o fim do relacionamento, ele entrou na residência, invadiu a residência e deu 13 facadas na dona Clenilde. Ela foi levada para o hospital, mas ela não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local. Ele já foi identificado, é o José Luzio Moraes Santos. Os familiares da Clenilde, eles informam que ela já vinha se reclamando lá, já vinha reclamando de que estava sendo ameaçada constantemente pelo Luzio, já que ele não estava satisfeito com o fim do relacionamento, a separação. Mais um caso. Quase todos esses casos de feminicídio que têm acontecido, eles têm o mesmo rumo, né? Geralmente é a insatisfação pela separação. Infelizmente, chegando aí a morte dessas mulheres. É o 41º caso de feminicídio esse, registrado no estado do Maranhão, de janeiro até este exato momento. Mas parece que teve um caso também na região de Balsas, na região sul do estado do Maranhão, na região do município de Balsas, mas essa eu vou deixar para vocês aí no estúdio. Nós temos matéria de repórteres colaboradores daquela região, e eu vou me despedindo aqui. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, pelas informações. E é em Balsas, para contar para a gente o que acontece por lá, nós temos o repórter Antônio Marques, que se lá várias ocorrências de violências contra a mulher foram registradas.
No último final de semana, a polícia registrou inúmeros casos de violência doméstica aqui na cidade de Balsas. Entre as ocorrências, um caso chamou bastante atenção. Uma mulher foi brutalmente agredida dentro de casa na Associação Caminho dos Gerais. Segundo informações, a vítima teve pés e mãos amarradas e foi arrastada pelo agressor, ficando com diversos ferimentos. Ela recebeu atendimento médico e já está em recuperação. A polícia investiga o caso e busca responsabilizar o suspeito.
Esse caso do Caminho dos Gerais foi um crime brutal, cruel com essa vítima. Ela chegou na delegacia bastante lesionada e imediatamente a nossa prioridade máxima é a saúde da vítima. Ela foi levada ao hospital, foi atendida e depois retornou para a delegacia para fazer os procedimentos. Encaminhou a medida protetiva, mas essa mulher foi salva graças à ajuda dos vizinhos mais uma vez. Os vizinhos ouviram, escutaram os gritos de socorro, viram a brutalidade da atuação desse indivíduo. Amarrou as pernas dela, arrastou ela para o meio do mato, lesionou ela de várias formas. Essas, eu relato aqui a violência física, mas ali a gente tem a violência moral, a violência psicológica, todas as formas de violência essa vítima sofreu. O caso dela, como de todas as outras vítimas, nunca é a primeira vez. Via de regra, é a primeira vez que chega ao conhecimento policial. Às vezes, também, já não é a primeira, né? Mas, na maioria dos casos, acontece assim, né? Ele vai, é uma crescente da violência, né? O ciclo da violência, ele vai crescendo, crescendo. E chega uma hora que, realmente, os vizinhos estão intervindo, a importância da intervenção. E uma coisa que me chamou a atenção nesse final de semana que nós tivemos muitos casos de violência doméstica com conduzidos, a grande maioria deles preso e colocado à disposição da justiça. E durante os interrogatórios, quase 100% deles faziam dois comentários. Tudo foi produzido em razão do uso abusivo, excessivo de bebida alcoólica, todos. Alguns com combinação de álcool e drogas. Houve tentativa de lesão, que foram impedidas por terceiros. Então, o fato de não ocorrer o contato físico, ou se ocorreu, não deixar marcas, não afasta o crime de violência doméstica. E esses homens chegaram aqui convictos que sairiam da porta da frente da delegacia, porque não deixaram marcas nas mulheres, marcas físicas visíveis. Mas não. A violência doméstica, ela é identificada de várias formas, não só através da lesão aparente no corpo. E esse final de semana nós tivemos a comprovação disso. A grande maioria dos conduzidos, a vítima não tinha lesão aparente, mas eles foram presos e autuados em flagrante.
Muito obrigado, repórter Antônio Marques. E a senhora aí explicou com detalhes, né, explicando melhor, para a gente entender melhor como o que acontece e de que forma, quando a gente entende melhor como acontecem esses tipos de crimes cometidos no ambiente familiar, principalmente tendo a origem principal aí a tal da bebida alcoólica, que tira a pessoa do seu senso normal, muitas vezes altera, sofre essas alterações, pessoas que não podem começar a beber. E aí a gente chama a atenção dessa galera jovem, dessa juventude, desses adolescentes que estão indo muito cedo experimentar a tal da bebida alcoólica. Veja o futuro de quem usa bebida alcoólica e outros tipos de drogas consideradas ilícitas nesse nosso país. O futuro é esse que você costuma ver aí nas páginas policiais e nos programas policiais. Mas a polícia tenta fazer alguma coisa para prevenir e para combater o crime. Vamos trazer as informações com Letícia Oliveira.
Desde o início de setembro, as ruas do Maranhão ganharam um reforço de peso, a Operação Impacto, coordenada pela Polícia Militar. São 1.500 policiais mobilizados em patrulhamentos, barreiras e ações preventivas que já estão mudando a rotina das comunidades. O objetivo é claro: prevenir crimes e garantir mais tranquilidade para a população.
Cumprindo a determinação do nosso comando-geral, Coronel Wallace, nós estamos dando continuidade à Operação Corredor Seguro. Essa operação, ela foi planejada e elaborada contemplando 12 pontos estratégicos na região metropolitana, também aliada com a Operação Impacto. A Operação Corredor Seguro, ela tem a finalidade de aumentar a visibilidade e também a ostensividade das nossas viaturas, possibilitando assim as nossas viaturas diárias, as nossas viaturas dos bairros e dos batalhões, dá um combate mais efetivo na criminalidade.
Em apenas um mês, os números impressionam. Foram mais de 70 mil abordagens a veículos, a apreensão de 1,5 tonelada de drogas, 227 armas retiradas de circulação, sendo 55 de fogo, e a recuperação de 77 veículos roubados. Cada ação representa vidas protegidas e famílias mais seguras.
Uma operação planejada pelo nosso comandante-geral, pelo sistema de segurança. Nós estamos pontuando também alguns bairros que necessitavam da presença da Polícia Militar, cada vez mais ostensiva. E com isso, estamos arrefecendo a questão do crime contra a pessoa, e bem como também apreendendo várias armas de fogo, que conjuntamente a isso dá uma estabilidade social naquelas áreas.
E o trabalho não para por aí. Somente em setembro, o Sistema de Segurança do Maranhão realizou mais de 600 prisões, fruto da Operação Impacto e da Operação Captura. Com isso, o governo do estado garante a segurança da população e faz com que crimes diminuam na região metropolitana de São Luís.
Cumprindo a determinação do nosso secretário de Segurança Pública, nosso comandante-geral, Wallace Amorim, nós estamos nesses pontos turísticos, principalmente como Vitorânia, Península, intensificando o policiamento tanto a pé quanto em rondas e abordagem através de barreiras policiais. Com isso, tentando inibir as ações delituosas e diminuindo o índice de criminalidade. Para você ter uma ideia, ontem à noite, só na região ali da Vitorânia, Península, nós estávamos com 5 viaturas e 3 barreiras montadas. Isso faz uma sensação de segurança muito grande para a população.
Isso. E a Assembleia Legislativa do Maranhão realizou ontem uma sessão solene alusiva à campanha Setembro Amarelo. Na ocasião, foi homenageado o movimento Recomeço, né, que atua há 6 anos no combate e prevenção ao suicídio, à depressão e outras questões relacionadas à saúde mental. O ato foi proposto pela deputada Ana do Gás e contou também com a presença da deputada Mical Damasceno, que presidiu a sessão. Participaram ainda do evento representantes de diversas denominações evangélicas, autoridades religiosas e da área de saúde e da educação, além dos voluntários que trabalham, prestam serviço nessa área. Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto de Itaqui com o Grupo Mateus e Fapema e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu o meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conhecia o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto de Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.